Nacional de Saúde, ou não vai ser ver como é que se pode transferir ainda mais recursos públicos para os grupos privados que lucram à custa da doença. É porque foi sempre isso que fez. São as suas opções políticas, aliás, é a opção política deste governo. Senhora Ministra, fez aqui referência das medidas que têm vindo a ser adotadas por parte deste governo e aquilo que nós conhecemos, olha, é a transferência de utentes para que seja o SF modelo C, parcerias público-privadas, contratualizações, são cerca de 800 mil para fora do Serviço Nacional de Saúde. São encerramentos. Aquilo que a senhora Ministra e este Governo têm vindo a fazer é encerrar serviços de forma intermitente e de forma rotativa. Aquilo que está previsto e que veio para público relativamente ao Hospital do Barreiro é a intenção de encerrar esse serviço de urgência. E isso não é penalizar os utentes, não é penalizar as grávidas, não é reduzir a capacidade do Serviço Nacional de Saúde. E qual é o objetivo? Para favorecer os grupos privados, que é essa a opção por parte deste Governo.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Pires, Bloco de Esquerda, 2 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. A Sra. Ministra continua a ser a Ministra da Saúde que sempre que vem ao Parlamento se desresponsabiliza por tudo o que tenha a ver com a sua área. Nós já ouvimos em várias vezes aqui, mas também em comissão, se as coisas correm mal no verão é porque está calor, se as coisas correm mal no inverno é porque está frio, se correm mal entre o inverno e o verão é porque o Excel não estava bem adaptado e, portanto, já ouvimos todas as desculpas da Sra. Ministra para se desresponsabilizar, seja aqui, seja em audições regimentais com a Sra. Ministra. O que nos leva, de facto, ao modelo de SNS que este Governo defende e que a Sra. Ministra defende e que não consegue admitir. Porque é um modelo para o SNS que assenta num SNS fraco, depauperado, onde não há investimento para os profissionais de saúde. A Sra. Ministra diz que a grande solução era os profissionais de saúde, mas a Ministra responsabiliza-se pelos próprios profissionais de saúde e, portanto, aquilo que resta é o modelo de SNS onde se investe para fora, onde se investe para dar ao privado. E quando nós olhamos, por exemplo, para o caso de Gandra de Almeida, escolhido pela Sra. Ministra, sabendo o seu histórico, é exatamente isto que falamos. Falamos do modelo de SNS, de alguém que ganhava centenas de milhares de euros enquanto tarefeiro, com a degradação do Serviço Nacional de Saúde. Ganhava centenas de milhares de euros como tarefeiro por causa da incapacidade dos hospitais em terem os seus quadros completos. De quem é que é a responsabilidade dos seus quadros incompletos? É do Governo, é da Sra. Ministra, por mais que não queira admitir que é a sua responsabilidade. A incapacidade dos hospitais terem as escalas 24 horas. Sra. Ministra, se não é responsabilidade da Ministra da Saúde, há de ser de quem? A responsabilidade sobre a política de saúde e a política do SNS. E porque só este modelo que a Sra. Ministra defende, que a direita defende, é que poderiam haver pessoas como Gandra de Almeida a cobrar milhares de euros por um ou dois dias de trabalho. E, portanto, depauperar e enfraquecer o SNS é o modelo da direita, é o modelo da Sra. Ministra e deve responsabilizar-se por esse modelo. Porque a pergunta que fica é muito clara. Que modelo é que esperava, então, que fomentasse à frente do SNS alguém que beneficiou e fez...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, 3 minutos para responder a este conjunto de perguntas. Faz favor.
Muito bem. Eu, Sr. Presidente, e Srs. Deputados e Deputadas, eu vou começar, se me permite, pela linha... Há pouco não respondemos à questão da linha suicídio, consideramos que é da maior importância e gostava de deixar aqui alguma informação. A linha foi aprovada em fevereiro de 2024 e nós imediatamente quando chegámos ao Governo e percebemos da importância que a linha tinha, até através da Política Nacional de Saúde, de Saúde Mental, imediatamente começámos a sua implementação. A linha SOS suicídio tem que ter um número de 4 dígitos que, entretanto, finalmente conseguimos. E levámos mais tempo, é verdade, Sr. Deputado, porque precisámos de fazer a formação de psicólogos e ela não estava planeada. É absolutamente assim como diz, é algo que preferíamos que não tivesse acontecido, mas aconteceu, mas neste momento estamos em fase de arranque. Os psicólogos estão, neste momento, estes psicólogos, a apoiar a linha SNS 24 e por isso, é verdade, adiámos até março o início. da nova linha para não pôr em causa a outra. É verdade, exatamente como referiu. E não publicitámos o número, Sr. Deputado. Nós não publicitámos. Ele apareceu numa notícia a dizer que só a partir de março funcionaria. Dir-me-á, não devia ter aparecido. Aceitamos com toda a humildade democrática a crítica, mas não está escrito que já está portanto, implementada. Muito rapidamente, ir aqui à questão, a senhora deputada Paula Santos, eu relativamente não resisto aos decibéis, porque nesse aspecto nós comparamos bem em relação aos decibéis, e por isso, para nos ouvirmos melhor, isto é entusiasmo, não é verdade? E, portanto, eu queria lhe dizer uma coisa. Sobre opções privadas, e não é desresponsabilização nenhuma, sobre opções privadas, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Ainda há bocado estávamos aqui a ouvir que o anterior governo, que aliás, durante algum tempo, pelo menos, foi apoiado por Vossas Excelências, não tinha opções de natureza privada. O ex-diretor executivo, o primeiro diretor executivo, o professor Fernando Araújo, não defendia modelos privados. Pois bem, foi o primeiro diretor executivo, e bem, na nossa opinião, e bem, a fazer o primeiro protocolo para a obstetrícia com entidades privadas. Porquê é que o fez? Porque as grávidas tinham que ter os bebês de algum lado e não havia blocos de parto requalificados. Mais outra coisa, quem é que foi para a televisão como comentador falar em ULSs que deviam ser PPPs e que era o plano que estava no cardápio de Fernando Araújo? Francisco Goiana da Silva, o número 2 de Fernando Araújo. Está escrito, está documentado, está no Google, vá ver. Não, mas nós não estamos contra. Nós só estamos a dizer que não é uma iniciativa nossa. Já existia e a senhora conhecia. E em terceiro lugar, dizer que, aliás, senhora deputada, olha, eu não me desresponsabilizo por rigorosamente nada e tenho lhe dizer uma... Nada, senhora deputada.
Vai dizer a seguir, senhora ministra, que neste momento não tem tempo. Um conjunto de três também pedidos de esclarecimento. O primeiro da senhora deputada Jamila Madeira, Partido Socialista. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Senhora ministra, nos primeiros 2 meses tudo era seu, tudo era resultado da boa gestão que a senhora ministra fazia e queria resolver todos os outros problemas que não eram bons problemas em 60 dias. Ora, veja-se, a única coisa que em 60 dias conseguiu resolver foi mudar e substituir dirigentes. Dirigentes que passaram de ser de competência, por currículo, com lastro no SNS, para serem substituídos por dirigentes com conotação partidária. Se não, vejamos. Já agora, o do Algarve, porque fez a referência ao PET Sul do Tejo, ou melhor, ao PET fora da área metropolitana de Lisboa, porque no Hospital a Sul do Tejo, imediatamente aqui no Garcia da Horta, temos PET, um bocadinho mais abaixo, todo o Alentejo e o Algarve é que não têm PET. Ora, sobre isso, queria dizer que o PS deixou uma solução. Apresentou o Centro Oncológico do Algarve para ser apresentado. Está aberto um aviso promovido pela CCDS de Algarve para que ele possa ser candidatado. Agora é importante perceber se foi a senhora ministra que pediu para travar o Hospital do Algarve, para incluir o PET, a PPP do Corse lá dentro, para tornar mais apetecível aquilo que se supõe ser a passagem a uma gestão clínica do Hospital do Algarve e atrasar o acesso desses utentes, ou se estamos perante apenas um atraso e uma decisão tornada por esta nova gestão da ULS Algarve. É muito importante perceber se nós queremos tornar os equipamentos pesados privados ou se queremos facultá-los os utentes ao SNS. E por isso aproveito e digo à senhora ministra que abrir, como a senhora ministra abriu em proposta de Conselho de Ministros, os equipamentos privados, tocur aos privados, significa que o SNS deixará de ter capacidade de instalar equipamentos seus, porque não terá recursos humanos, nem acesso, nem capacidade financeira para ter acesso a esses equipamentos. E, portanto, aquilo que nós estamos aqui, sim, é uma segmentação de acesso, deixando todo o Sul abaixo de Setúbal, todo o Sul, sem qualquer tipo de resposta pública. Sim, é uma opção deste governo, sim, é uma opção de privatização do SNS e essa tem sido o caminho que a senhora...
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado André Ventura, se faz favor, chega, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, a Sra. Ministra disse hoje aqui e disse com grande... Eu não vou falar da Casa Pia, Sr. Deputado. Isso pode ter a certeza que eu não vou falar da Casa Pia de Lisboa. Pode ter a certeza que não. Pode ter a certeza que não. Não vou falar da Casa Pia. Não vou falar da Casa Pia.
É para interromper o tempo, faz favor. Parar o tempo. Senhores deputados,
tenham vergonha.
Senhores deputados,
tenham vergonha na cara. Tenham vergonha na cara.
Senhor deputado, espera um bocadinho, só chamar. O senhor deputado só irá continuar quando tiver condições. Aliás, os erros não são para copiar, ou as faltas. Portanto, o senhor deputado precisa de tempo para fazer o seu pedido de esclarecimento e interromperei as vezes que for necessário se o seu deputado não tiver condições para o fazer. Muito bem. Senhor deputado Rita Matias, também agora convém não alimentar a chama. Faz favor, Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Podem ter a certeza que nunca me vão ver aos abraços com o Dr. Paulo Pedroso aqui no Parlamento, aqui à saída do Parlamento. Podem ter a certeza. Podem ter a certeza. Senhora Ministra, disse com grande entusiasmo que não queria fazer saúde em cima de listas de espera. E teve grande aplauso da sua bancada aqui, com grande entusiasmo. Eu fui ver aqui mesmo as listas de espera no site do Governo Português. Eu tenho aqui, eu gostava de mostrar para todos, de gov.pt, por isso não é do Folha Nacional, é mesmo do gov.pt. E, Senhora Ministra, veja aqui, carrega-se listas de espera, aparece consultar agora... E não funciona, está a ver? Ou seja, o próprio site do Governo sobre listas de espera não...
Pode ser do Montenegro. Olha, pode ser do Montenegro. Pode ser mensagem do Montenegro, tem cuidado.
Se acham que isto assim se consegue entender as perguntas e as respostas, eu não consigo. Eu não consigo. E creio que quem está a assistir também não consegue. Portanto, Sr. Deputado, faz favor de continuar então.
Sr. Presidente, desculpe-me lá o desabafo, eu peço desculpa do que vou dizer. Ouvir o PS falar disto é de cair com os joelhos no chão nesta Assembleia da República. É de cair com os joelhos no chão. Ouvir o PS falar disto é de cair no chão. É de cair no chão, meu Deus. É de cair no chão. Senhora Ministra, nem o site do Governo sobre lista de espera funciona. Mas o Sr. Primeiro-Ministro já deu 3 números diferentes sobre os tempos de espera para cirurgias oncológicas. 0, 148 e 2000. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar qual é mesmo, neste momento, o tempo, as listas de espera que temos em relação à cirurgia oncológica para crianças. Porque isso já não é do PS, é a mesma responsabilidade do seu governo. Quanto ao resto, quando quiserem, cá estamos para o debate, aqui onde quiserem, e tenham certeza de uma coisa, vocês vão perder.
Eu chamava a atenção de todos os senhores deputados, até por uma questão pedagógica para quem nos está a ouvir, que os senhores deputados devem cingir-se à ordem do dia e devem cingir-se à matéria que é objeto de debate, que eu relembro, que é a partidarização do SNS e a degradação do acesso à saúde. Portanto, eu pedia a todos para que não fugissem à ordem do dia, para que possamos fazer um debate útil. Sr. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, 2 minutos para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Sra. Ministra, há um colapso nas urgências, há um colapso no INEM, há planos inúteis que não salvam nada, há nomeações irresponsáveis, há listas de espera secretas, há doentes que esperam horas e horas e horas e horas nas urgências e que merecem mais respeito. A Sra. Ministra vem aqui e não é nada consigo. Não é nada consigo, é incompetência alheia, incompetência passada, incompetência lateral. A Sra. Ministra não assume uma única responsabilidade. E, portanto, eu só tenho uma pergunta, que é, quem é que manda? Porque eu quero falar com quem manda. E se não é a senhora ministra que manda no SNS, peço ao seu ministro Pedro Duarte que nos traga cá quem manda, porque